Os Quatro Evangelhos, tomo 4, capítulo 12, versículos 20 a 26. Alguns gentios querem ver a Jesus. Palavras suas nessa ocasião. Separai estes versículos, obedecendo à ordem dos pensamentos, a fim de vos darmos sobre eles explicações distintas e especiais. Versículo 20. Ora, entre os que tinham vindo para adorar no dia da festa, se achavam alguns gentios, os quais se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, na Galiléia, e lhe fizeram este pedido: Senhor, quiséramos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois o disseram a Jesus. Os gentios, de quem aqui se fala, como tendo vindo para adorar no dia da festa, eram estrangeiros, recém-convertidos ao judaísmo. Chamavam-lhes gentios por serem ainda tidos como infiéis, idólatras. Mesmo passados séculos, os convertidos eram considerados abaixo dos legítimos filhos de Israel, que não percebiam haver mais mérito em fazer a escolha do bem do que em adotá-lo inconscientemente. Atendamos previamente a uma objeção que se pode formular, alegando que o Espírito, antes de encarnar, escolhe o meio onde deva viver, as crenças e os cultos a que deva submeter-se, sempre tendo em vista fazê-los progredir, progredindo ele próprio. Assim é com efeito. Mas aquele que por provação procurou encarnar num meio mau, diverso do que em que deveria viver, submetido a uma ordem de crenças e cultos diferentes dos que de que havia de partilhar, tem o mérito da iniciativa desde que logre emancipar-se de tal meio, dessas crenças e cultos, quando a carne lhe obscurece a visão espiritual, ao passo que aquele que se colocou em um meio adiantado e que voluntariamente permanece no status quo, esse não cumpre seus deveres e falta às suas obrigações. Buscai sempre o que possa desenvolver e engrandecer a vossa inteligência. Entrai com ousadia em todas as sendas que diante de vós se abram, mas entrai como viajor prudente, sondando o terreno ao vosso derredor, orientando-vos de modo a não perderdes jamais de vista a estrela polar, Deus, meta que deveis atingir. O progresso é proporcionado sempre ao grau da inteligência. Deus não exige que o Caledônio tenha seus Vicentes de Paulo, mas exige dele que não exagere os sentimentos brutais que o animam, que não seja feroz pelo prazer de o ser. Tudo é proporcionado, repetimos. As obrigações da humanidade estão sempre em relação com as faculdades humanas. O selvagem que poupa a vida a um inimigo faz tanto quanto o homem civilizado que sacrifica vida e fortuna para salvar um irmão. Relativamente à sua condição, o sacrifício do primeiro é tão grande, se não maior, que o do segundo, e o progresso guarda proporção com o sacrifício. Versículo 23. Jesus lhes respondeu: Chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Jesus, com isso, aludia ao sacrifício do Gólgota, cujo momento vinha próximo, e aos frutos que daria, por efeito da sua missão terrena, congregando todos os homens, então e de futuro, e principalmente nos tempos da nova era, que agora se inicia, judeus e gentios, sobre a bandeira que tem por exergo amor e caridade, mediante a prática da moral pura que ele pregou e que, pelos seus ensinamentos e seus exemplos, personificou. Aludia à necessidade da sua morte aparente, mas que os homens considerariam real como meio e condição de progresso da humanidade terrena, que tinha de ser, pelo reinado da letra, preparada e conduzida à nova revelação, que é a aurora do advento do Espírito. Nada existe no universo sem uma causa primária. A semente produz o fruto, mas para isso tem que sofrer as transformações necessárias. Igualmente, o sacrifício de Jesus não podia dar frutos senão depois que se houvesse consumado. Então, e até aos tempos da revelação atual, que teria sido o exemplo da sua vida para o homem se o sacrifício o não completasse? Que força teriam tido suas palavras, suas exortações à renúncia, ao amor, ao devotamento, se ele não houvesse dado o exemplo dessas virtudes que viera impor aos homens? Se não houvera sofrido, todos teriam dito que lhe custava fazer o bem, ser puro e virtuoso. Não era por natureza um privilegiado? Não era por sua essência superior a todos os demais? A revelação da sua origem não poderá servir de pretexto para que se lhe neguem o sacrifício e os méritos, embora alguns ousem dizer: ele não pode ter sofrido como os homens, pois que não era da mesma natureza destes. Sua passagem pela terra, suas privações, suas dores, sua morte, não são mais do que uma fantasmagoria insultuosa para a humanidade, que lhe convida a lhe seguir as pegadas, quando sabe que a matéria humana está condenada à sensibilidade exterior, o que não se dava com a sua, e que o homem está adstrito a uma vida que doloroso lhe é deixar, tanto mais quanto, além do sofrimento, há ainda a incerteza da sorte futura, incerteza que para ele não existia, sofrimento que não era possível experimentar. Jesus não pode ter sofrido. Que sabeis a esse respeito, ó homens, que não compreendeis nem admitis senão o que afeta a vossa matéria, que tendes por insignificantes os sofrimentos morais, não obstante alguns de vós os terem rudemente suportado, e que não percebeis até que ponto excedem aos sofrimentos físicos. O vós, que recusais valor ao sacrifício de Jesus, ó, por não se achar ele revestido de um corpo de carne, perecível como os vossos, abri os vossos próprios corações e perscrutai com sinceridade o fundo de vossas almas. Que preferiríeis? Suportar a tortura do corpo ou suportar o desespero de testemunhar a ingratidão, a negrura da alma, o crime naqueles a quem mais amor tendes do que a vós mesmos? Vós todos, que não vos encontrais dominados pelo egoísmo, pais, mães, filhos, criaturas humanitárias que considerais todos os homens como vossos irmãos bem-amados? Quais não são os vossos sofrimentos quando vedes aqueles a quem fizestes objeto do vosso mais terno amor, vos repelirem com desprezo e vos atirarem pedras. Jesus não pode ter sofrido como os outros homens, porque não era da natureza destes. Não, a sua natureza não era idêntica à dos outros homens, e por isso ele não sofreu da maneira porque sofrem os habitantes materiais do vosso planeta inferior. Entretanto, por serem de outra ordem, seus sofrimentos não terão sido superiores aos da humanidade terrena. Seu corpo fluídico, de natureza perispirítica, tangível e visível para os homens, não era suscetível de experimentar a dor material, porque efetivamente as sensações que recebia nenhuma relação tinham com a impressão dolorosa que causam a amputação de um membro. A contusão numa parte qualquer do corpo humano era, porém, suscetível de receber impressões exteriores que repercutiam no moral com violência para vós, inaudita. Eis porque vos dizemos que Jesus, vítima voluntária do amor que consagra aos seus protegidos, os homens da terra, se bem não sofresse do ponto de vista carnal, sofreu violentamente. Para o avaliardes, esforçai-vos por perceber as sensações que certas naturezas de escol experimentam quando as punge uma dor moral, a profundeza do golpe que recebem quando lhes chega uma notícia má, as torturas porque as fazem passar a ingratidão, a maldade, quando elas veem os que são objeto da sua mais terna afeição, alvo da perseguição ou da calúnia. Não prefeririam essas almas sensíveis uma dor material ao contínuo sofrimento moral que as despedaça? E levado a certo ponto, esse sofrimento moral que atinge as proporções materiais do sofrimento do corpo não as ultrapassa até? Não lhe altera os órgãos ao ponto de causar a sua decomposição? Não vedes, muitas vezes, a intranquilidade, a aflição, a consumição lhes acarretarem a morte, no sentido de que produzem nos seus organismos estragos a que elas não podem resistir? E ainda vos recusareis a reconhecer que certos sofrimentos morais são verdadeiramente intoleráveis? Quais não seriam os sentimentos de Jesus para convosco? Quais não terão sido a sua mágoa, a sua tristeza, vendo-vos tão ingratos, tão covardes, tão culpados? Ele sofria e ainda sofre. O sacrifício a que se votou dura ainda e durará até que haja reunido todas as suas ovelhas sob as dobras do seu manto protetor. Não digais, para que serve um sacrifício imaginário? Seu sacrifício foi real, e tanto mais real quanto só o espírito é capaz de sentir sofrimento. Os sofrimentos morais de Jesus estão em relação com a carência de esforços da vossa parte para corresponder aos seus. A sua solicitude por todos vós não data do momento em que ele surgiu entre os judeus, mas do instante em que o globo terráqueo, desagregando-se do turbilhão ardente onde se achava integrado, se constituiu morada para essências espirituais destinadas a percorrer as fases do seu desenvolvimento, solidário e em correlação com o da matéria. Trabalhando sem descanso desde ali, pelo progresso dos princípios espirituais, Então, em sua origem, ele os fez progredir até ao ponto de se individualizarem, tendo conduzido ao mesmo tempo o planeta à condição de uma terra primitiva, apropriada ao aparecimento do homem e preparada para a encarnação humana de espíritos falidos, cujo grau de culpabilidade lhes impunha essa provação rude, mas necessária. Desde então, tem sempre, sem cessar, impulsionado sobre toda a superfície do planeta terreno o progresso em todos os reinos da natureza. Desde então, mediante a encarnação entre os homens de espíritos sempre superiores às massas humanas e incumbidos de dar-lhes o impulso, tem ele feito a todos os que lhe estão confiados apelos instantes e que cada vez mais se repetirão ao arrependimento e ao progresso. Sua solicitude foi sempre máxima e sempre a mesma, e tal se conservará enquanto não houverdes atingido as regiões superiores a que deveis aspirar. Como se pode dizer, a matéria humana está adstrita a uma vida que lhe é tanto mais doloroso deixar, quanto além do sofrimento ainda há para ela a incerteza da sorte futura. Incerteza que para Jesus não existia. Sofrimento que lhe não era possível experimentar. Pretendeis então, ó homens, rebaixar Jesus ao vosso nível, ao nível da vossa inferioridade moral, que ainda vos não permitiu compreender que o corpo não é para o espírito mais do que uma veste temporária, o instrumento de suas provas, de suas expiações, de seu progresso? Que a morte para o espírito é apenas uma libertação? Porquanto lhe restitui a liberdade, tal como é restituída ao prisioneiro, para quem se abrem as portas do cárcere onde for metido? Que a morte é ao mesmo tempo o começo, a fonte, o meio de um novo progresso? Não. Para Jesus, puro espírito, sempre espírito, sob um invólucro fluídico de natureza perispirítica, que tomara e que fizera tangível para ser percebido dos homens, nenhuma incerteza havia quanto à sorte futura. Ele tinha a consciência exata da sua origem, a certeza do futuro. Nenhum desfalecimento sentiu no momento do sacrifício do Gólgota. Conhecia de antemão os resultados que conseguiria e seus caridosos esforços visavam mais as gerações futuras do que as da época. Não sofreu os terrores e as aflições que assaltam o homem, sobretudo o homem material, quando vê aproximar-se a morte, para tirar-lhe a vida da matéria, que lhe fora grato a todo transe conservar. Disse ele que ninguém lhe tirava a vida no Calvário, que de si mesmo a deixava, que tinha o poder de a deixar e de a retomar em cumprimento da missão terrestre que Deus lhe confiara, porquanto descer ao meio dos homens para lhes ensinar a viver e a morrer com o objetivo do progresso do espírito. Deste ponto de vista, foi que ele tudo obrou. A passagem de Jesus pela terra teria sido uma fantasmagoria insultante para a humanidade. Reflitam os que se vejam tentados a usar de semelhante linguagem e elevem-se pelo pensamento acima do nível inferior em que ainda se encontram suas inteligências, enfaixadas pela memória, que obscurecendo-as, as transvia, e compreenderão os vastos desígnios da providência com relação à humanidade e ao planeta terrenos. Compreenderão a sabedoria infinita do Senhor, presidindo ao progresso dos homens, dando a cada época, a cada era, o que lhe é possível comportar, conduzindo as gerações futuras em sua marcha ascensional, conforme o exijam as necessidades e faculdades de cada época, de cada era, de acordo com o uso que do livre arbítrio façam os homens, de acordo com suas oscilações, seus desfalecimentos e suas resistências mesmo. Graças a Deus.